verso il Vangelo e i sottesi principi di giustizia sociale e di imprescindibile valore di ogni persona e della sua coscienza.
Uma tradição viva. Nessas interrogações permanecem as interrogações que ouvimos sobre as perspectivas diferentes e complementares.
Ma uno spazio affidato alla nostra responsabilità, alla responsabilità umana.
Essas contribuições convergem em uma convicção fundamental. O futuro tecnológico não é um destino já escrito, mas um espaço confiado à responsabilidade humana. A inteligência artificial poderá produzir frutos autenticamente dignos do homem na medida em que for orientada por uma sabedoria capaz de conciliar a dignidade da pessoa, a justiça da vida em comum e o bem de todos os povos. Por isso, a questão não diz respeito apenas à segurança dos sistemas, à sua eficiência ou à sua capacidade de inovação, mas ao fim para o qual eles são orientados.
Universale di Dio, che attraverso la Chiesa accoglie ed educa la responsabilità di proteggere la dignità di ogni persona che abita la terra. Per questo la questione
non riguarda solo a questão não diz respeito apenas à segurança dos sistemas, à sua eficiência ou à sua capacidade de inovação, mas o fim para o qual eles são orientados. A encíclica nos convida a encarar a tecnologia com confiança e discernimento. Essa vigilância nasce da consciência da grandeza do homem, daquela magnífica humanitas, que dá título ao documento e a qual todo o progresso autêntico é chamado a servir. A tarefa que nos espera vai além do mero plano normativo e regulamentar, por mais necessário que seja. É também uma tarefa educativa, espiritual e cultural. Formar consciências capazes de viver na era da inteligência artificial sem perder a liberdade de utilizar instrumentos poderosos sem serem dominados por eles, de permanecer humanos em um ambiente cada vez mais moldado por lógicas automatizadas. Convido agora Santo Padre a tomar, convido a todos a tomar o texto em mão para ler e meditar. Convite aos diversos componentes, às universidades, não somente católicas, mas à comunidade internacional e a todos aqueles que têm no coração
Santo Padre
o futuro da humanidade. Santo Padre, agradecemos pelo dom dessa encíclica e pela palavra que o Senhor agora deseja agora dirigir-nos. Pedimos que nos ofereça suas observações a todos nós e também a sua bênção apostólica.
Your brothers and sisters, I want to thank all of you.
Queridos irmãos e irmãs, agradeço sinceramente a todos os que organizaram esse encontro. Aqueles que compartilharam sua competência e experiência. E a todos vocês que estão aqui online.
Mr. Ola. In turn, in the name of the Church, I accept your invitation to walk together, to listen and to speak, and together to find the way for humanity in this time of artificial intelligence.
Conversando com Dirinja Aula, aquilo que ele também pediu no seu tempo. Que grande sinal de esperança é o fato de que, apesar de nossas diferenças, podemos ouvir uns aos outros. Esse intercâmbio demonstra claramente a gravidade do momento, bem como a confiança de que juntos podemos discernir as grandes questões do nosso tempo e assim o futuro da humanidade. Em momentos decisivos da história, a Igreja é chamada a decifrar as coisas novas à luz do Evangelho e da dignidade do ser humano. Há 135 anos, meu venerável predecessor, Leão XIII, observou a situação dos operários fabris, suas famílias desenraizadas e as novas formas de pobreza geradas pela rápida transformação industrial. Ele compreendeu que a igreja não podia permanecer distante. Em momento de virada histórica que ameaçava a dignidade humana, a encíclica Rerum Novarum proferiu sua palavra evangélica e social sobre as coisas novas em curso. Hoje nos encontramos diante de uma transformação de magnitude semelhante, com consequências talvez ainda maiores. A inteligência artificial já atinge muitas áreas da nossa vida e afeta decisões que moldam a convivência humana. Ela está também mudando drasticamente a forma como a guerra é travada. Assim como o antigo leão, sinto-me chamado a contemplar outra grande transformação com olhos de fé, com a lucidez da razão, com a abertura a um mistério e com os clamores dos pobres e da terra ressoando em meu coração. Magnífica Humanitas nasceu da escuta, tal como fez Leão XIII. Houve cientistas e engenheiros que trabalham com sincero entusiasmo em tecnologias capazes de aliviar imenso sofrimento. Houve líderes políticos e autoridades públicas que têm buscado perseverantemente regras justas. Houve pais e professores profundamente preocupados com o futuro das gerações mais jovens. Outras vozes muito preocupantes também chegaram até mim a respeito de sistemas de armas cada vez mais autônomos, praticamente fora do alcance humano para controlá-los de forma eficaz. Ouço relatos muito preocupantes de algoritmos que podem bloquear o acesso à saúde, ao emprego e à segurança com base em dados contaminados por preconceito e injustiça. Ouvi o silêncio daqueles que não têm voz quando as decisões são tomadas, decisões suscetíveis de gerar novas formas de exclusão e sofrimento. Dessa escuta surgiu uma convicção inquietante expressa em Magnífica Humanitas: a inteligência artificial precisa ser desarmada. A palavra é forte, eu sei. Mas foi escolhida deliberadamente porque esse momento exige palavras capazes de chamar a atenção, despertar as consciências e indicar caminhos a seguir para a humanidade. A igreja há muito tempo vem trabalhando pelo desarmamento nuclear, consciente de que todo grande poder técnico pode afetar a vida das pessoas e, por isso, deve ser acompanhado por um discernimento moral adequado e por um controle público. O desarmamento nuclear continua sendo um serviço à paz e à dignidade da família humana. Em sentido semelhante, a inteligência artificial exige agora ser desarmada, libertada de lógicas que a transformam em instrumento de dominação, exclusão ou morte. Assim como a energia nuclear, ela deve estar a serviço de todos e do bem comum. As decisões sobre a tecnologia nunca devem ser separadas da consciência e da responsabilidade. Não durmamos como os outros, admoestou o apóstolo Paulo, mas vigiemos. Tal vigilância é necessária hoje. A paz, não apenas a ausência de guerra, é a justiça em ação. Mas quando a tecnologia enfraquece nosso senso crítico, a própria paz fica em risco. Desarmar, porém, não basta. Temos de construir. A palavra construir me faz lembrar dos meus anos como missionário no Peru. Em 2017, chuvas torrenciais e inundações atingiram o norte do país. Muitas famílias viram suas casas serem engolidas pela lama, assim como muitas estradas. Lá aprendi que reconstruir não significa simplesmente substituir o que foi destruído. Significa reparar laços, restaurar a confiança, reavivar a esperança no futuro. Além disso, ninguém reconstrói sozinho. Em Magnífica Humanitas, recordo o profeta bíblico Neemias. Diante das muralhas em ruínas de Jerusalém, ele reúne pessoas desanimadas para dar início a um renascimento. A imagem das muralhas não legitima fechamentos ou divisões, mas convida a cada um a fazer a sua parte. tijolo por tijolo. Toma forma uma convivência mais justa, capaz de salvaguardar a dignidade de todos. O esforço de Neemias fala ao nosso tempo. A inteligência artificial pode ser um canteiro de obras da história a partir de um horizonte de comunhão, no qual o progresso técnico aprende a servir a vida humana. Que cada construtor escolha com cuidado como construir, adverte São Paulo. Ele não teme o canteiro de obras. Ao contrário, adverte contra a construção sem alicerces sólidos. Não temamos a inteligência artificial, mas tenhamos constantemente em jogo a questão do humano. Não podemos ser descuidados com nossos instrumentos técnicos mais poderosos. O verdadeiro desenvolvimento, diz Paulo VI, diz respeito sempre a cada homem e ao homem na sua totalidade. Cada significa que nenhuma pessoa pode ser deixada à margem da transformação digital. Na sua totalidade, significa que ninguém pode ser reduzido à produtividade, ao desempenho cognitivo ou a meros dados. A pessoa coloca em si uma liberdade, carrega em si uma liberdade, uma interioridade e uma vocação para amar e adorar, que nenhuma máquina pode substituir ou bloquear. Somente com essa visão integral, a inteligência artificial pode ser orientada para o bem comum. Somente juntos, aqueles que projetam os sistemas e aqueles por eles afetados, os países mais ricos e os mais pobres, as instituições e os indivíduos, os centros de poder e as periferias, seremos capazes de construir um futuro, não para alguns poucos privilegiados, mas para toda a família humana. Esta é a civilização do amor de que falou São Paulo VI e São João Paulo II proclamou com tanta força como um horizonte a ser buscado juntos. Não é um sonho ingênuo, é uma direção. É o caminho que Jesus Cristo abre na história. Por isso, a Igreja deseja, com humildade e franqueza, participar das discussões sobre inteligência artificial. Não possuímos respostas técnicas, nem pretendemos substituir aqueles que têm especialização, mas trazemos uma sabedoria sobre o ser humano, de que o nosso tempo atual precisa desesperadamente. Cada pessoa é única e insubstituível. Um sujeito livre e inteligente, dotado de consciência, capaz de buscar a Deus, servir uns aos outros e cuidar da nossa casa comum. Convido, portanto, todos os membros da Igreja e da família humana, aprendamos a ouvir uns aos outros, a enfrentar com coragem os desafios atuais e a cooperar na construção de uma sociedade mais humana e fraterna. A partir desse lançamento de Magnifica Humanitas, levem convosco o compromisso de permanecerem vigilantes e como artesãos da esperança de continuarem a construir o canteiro de obras do nosso tempo. Que o Espírito do Senhor Jesus ressuscitado sustente o nosso trabalho conjunto. Confio cada um de vocês à nossa Mãe Maria. Seu Magnificat canta a grandeza de Deus que eleva os humildes. Que ela nos ensine a reconhecer a verdadeira grandeza de cada homem e mulher no amor e no serviço. Que o Senhor torne frutífera a grande empreitada que hoje confiamos à sua graça, permitindo que a civilização do amor amadureça na história. Sobre todos vocês, invoco de coração a sua bênção. Conclui assim, Papa Leão, o seu discurso. E agora, a bênção final do Santo Padre.
The Lord be with you. May the peace of God, which surpasses all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of His Son.
Que a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guarde os seus corações e mentes no conhecimento e no amor de Deus.
And the Holy Spirit come down upon you and remain with you forever. Amen. Thank you very much.
Obrigado a todos vocês. Com a bênção do Papa Leão, concluímos então o lançamento de Magnificat Humanitas. Com o convite do Papa a todos os membros da Igreja e da família humana, aprendamos a ouvir uns aos outros, a enfrentar com coragem os desafios atuais e a cooperar na construção de uma sociedade mais humana e mais fraterna. E a partir do lançamento dessa encíclica, disse o Papa, levem com vocês o compromisso de permanecerem vigilantes e como artesãos da esperança, de continuarem a construir o canteiro de obras do nosso tempo. Que o Espírito do Senhor Jesus ressuscitado sustente o nosso trabalho conjunto. E o Papa confia, então, cada um à nossa Mãe Maria, seu Magnificat, que canta a grandeza de Deus que eleva os humildes, que ela nos ensine a reconhecer a verdadeira grandeza de cada homem e mulher, no amor e no serviço. Que o Senhor torne frutífera a grande empreitada que hoje, disse o Papa, confiamos a sua graça, permitindo que a civilização do amor amadureça na história. Palavras do Santo Padre a todos nós. E o Papa deixa agora, então, a Sala Nova do Sínodo, e nós encerramos a transmissão em extraordinário nesta segunda-feira. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Dove attendono i giornalisti per le interviste. Vi informo che scendendo giù nella hall dell'aula troverete uno stand dove vi sarà regalata in omaggio a ciascuno di voi una copia in inglese o in italiano dell'enciclica. Mentre accanto c'è uno stand della libreria editrice vaticana.
Cardial FM, conectada in você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a multifisioterapia oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347-232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cardial FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Cardeal FM, conectada em você. Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
106.1. De bem com a vida.
O meio ambiente gasta um tempão para decompor o lixo. Papel, 3 a 6 meses. Plástico, 500 anos.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Nesta época que todo mundo está comprando muita coisa e carregando suas coisas em sacolas plásticas, é bom ter um pouco mais de consciência e lembrar que a sacola plástica, ela é altamente deletéria, ela é muito ruim para o ambiente, porque você termina, quando você descarta essa sacola plástica, você pode, se descartada indevidamente, entupir bueiros, sujar as ruas. Se for descartada no mar, fazer com que alguns animais marinhos venham a comê-la e a óbito, né? Ou seja, morrer. Então tenha muito cuidado, prefira, ao invés de sacola plástica, que não, nem sempre são tão resistentes assim, é mais interessante você levar a sua sacola de pano, ou então uma sacola plástica mesmo, daquelas resistentes que a vovó tinha antigamente, que a gente ia para a feira. É bastante interessante isso. E você protege o ambiente mesmo. Porque lembre-se, sempre que Salvador começa em março e abril, as chuvas torrenciais, toda a sacola plástica que vai para o bueiro, ela entope. E os alagamentos ocorrem, e o que termina acontecendo com isso é o quê? Além de alagamento, o avanço de várias doenças.
106.1. De bem com a vida.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
106.1. De bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado, quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1. Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
Carla Araújo.
Grupo prioritário da Política Nacional de Cuidados, sancionada como lei em 2025. Ações que visam o bem-estar deste público são promovidas ou apoiadas pelo governo do Brasil. A exemplo do programa Maior Cuidado, realizado pela capital mineira Belo Horizonte. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, visitou o CRAS Independência para conferir de perto o programa de cuidado com a pessoa idosa. Recentemente, o espaço recebeu R$ 243 mil reais da União na reforma da unidade.
O governo brasileiro, ele tem uma política de proteção social que é referência para vários países do mundo. E é interessante registrar que Belo Horizonte é uma das bases, não é, que permitiu a construção dessa política da assistência social do Brasil.
O programa Maior Cuidado atua diretamente no domicílio de famílias que possuem idosos dependentes ou semidependentes. Com uma equipe de 200 cuidadores capacitados, a iniciativa realizou 72 mil atendimentos em 2025, em benefício de mais de 1.000 famílias. Patrícia Silva, diretora de Proteção Social Básica em Belo Horizonte, fala sobre a estratégia que une o Sistema Único de Saúde e o Sistema Único de Assistência Social.
O diferencial do programa Maior Cuidado é essa capacidade dele de conseguir articular duas políticas públicas no cuidado às famílias, que é a política de saúde e a política de assistência social, gerando mais proteção social e garantindo esse cuidado, né, o direito de ser cuidado, garantindo a dignidade dessas famílias.
Além do suporte prático, como auxílio no banho, alimentação e medicação, o Maior Cuidado promove o resgate de memórias e a convivência familiar. Para saber mais sobre a Política Nacional de Cuidados e conhecer outras ações realizadas e apoiadas pelo governo do Brasil, acesse gov.br/mds, menu Ações e Programas, opção Brasil que Cuida. Reportagem Érica Brás.
O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web. Mais de 25 milhões de brasileiros viajaram ao exterior sem a contratação de seguro em 2025. Apontou pesquisa de uma consultoria de seguros com base em dados oficiais da ANAC, Agência Nacional de Aviação, e da Superintendência de Seguro Privados, a SUSEP. Os riscos de viajar sem a cobertura do seguro viagem vão além de atrasos e cancelamentos de voos. Há imprevistos que podem expor o turista a diversas situações e alterar todo o roteiro, explica Nancy Rodrigues, membro da Comissão de Produtos de Risco da FenaPrev, a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida.
E pode ser uma queda, um acidente de carro, ou até mesmo a quebra de um braço, né, uma perna, um dente, enfim. São situações comuns do dia a dia, mas que durante a viagem elas podem acontecer com mais facilidade, já que o turista está mais exposto ao explorar novos lugares e fazer passeios diferentes. E passar por um problema assim longe de casa, sem apoio, pode ser muito difícil e caro. E é aí que o seguro viagem faz toda a diferença. Ele oferece proteção do início ao fim da viagem, trazendo mais tranquilidade para o turista.
Nancy Rodrigues explica ainda que é preciso escolher um seguro que atenda ao destino e ao tipo de viagem.
Primeiro é o valor da cobertura, ou seja, o capital segurado. É essencial contratar um valor de cobertura adequado. No caso da Europa, por exemplo, existe uma exigência mínima do Tratado de Schengen, que é de 30 mil euros. Esse valor garante atendimento em caso de emergências médicas. O outro ponto é a cobertura para o destino. Nem todos os seguros atendem todos os países. Por isso, é importante confirmar se o destino da viagem está incluído na cobertura da pólice.
A executiva ainda explicou que se o objetivo for praticar esportes ou atividades mais radicais durante a viagem, como mergulho, esqui ou mesmo trilhas mais intensas, é fundamental verificar se o seguro cobre esse tipo de situação. Para mais conteúdos como este, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
A Seara Alimentos, do grupo JBS, maior processador de carnes do mundo, foi condenada pela Justiça do Trabalho em R$1 milhão por subnotificação de acidentes e doenças do trabalho em Seberi, no Rio Grande do Sul. A sentença atende pedido do Ministério Público do Trabalho, explica a procuradora do órgão, Priscila Dibe.
O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul, a partir de uma inspeção realizada em junho de 2025 em um frigorífico da empresa Seara Alimentos, do grupo JBS, constatou a prática da subnotificação de acidente de trabalho na empresa. Foram constatados 3.573 casos de subnotificação de acidente de trabalho, em que, ocorrido o acidente ou a doença do trabalho, não houve emissão da comunicação de acidente de trabalho, a CAT, por parte da empresa.
A empresa ainda culpava os trabalhadores pelos acidentes de trabalho.
Foi constatado ainda que as investigações de acidentes de trabalho realizadas pela empresa tendem a culpabilizar o próprio trabalhador pela ocorrência do infortúnio. Então, das 170 investigações que o Ministério Público do Trabalho analisou, em 162 delas foi registrado como consequência ou como causa desse acidente o fator pessoal de insegurança ou a própria condição insegura praticada pelo próprio trabalhador, trazendo esse conceito de culpabilização do trabalhador pela ocorrência do acidente de trabalho.
A Justiça do Trabalho já havia concedido em outubro de 2025 uma liminar a pedido do Ministério Público do Trabalho para que a Seara passasse a notificar corretamente os acidentes de trabalho.
O reconhecimento e a notificação desses casos, ela é imprescindível para a realização de uma vigilância e saúde do trabalhador eficaz. Mas, além disso, produz efeitos na esfera privada do próprio trabalhador. Ela gera, por exemplo, repercussão no período de carência de benefícios previdenciários em face do INSS, do valor e a base de cálculo dos benefícios, como aposentadoria por invalidez, por exemplo, estabilidade provisória para o trabalhador, a depender da ocorrência desse acidente, do prazo, período de afastamento, gera e impõe que o empregador realize os depósitos do FGTS no período do afastamento, quando decorrente de um acidente ou doença do trabalho.
Em caso de descumprimento da adequação da conduta, a empresa pode ser multada em R$50 mil por item não atendido, além de R$5 mil por trabalhador prejudicado. A Justiça também condenou a empresa ao pagamento de R$1 milhão por dano moral coletivo. Procurada, a JBS não se manifestou. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva.
Na série Curiosidades dos Países da Copa do Mundo, o episódio vai falar sobre a República Tcheca, que pode até ser um país pequeno no coração da Europa, mas ele carrega uma enorme tradição no futebol e muitas curiosidades interessantes. Com pouco mais de 10 milhões de habitantes, o país é apaixonado pelo esporte. Já revelou jogadores históricos que marcaram gerações. Um dos maiores nomes é Pavel Nedved, vencedor do Bola de Ouro de 2003. Ele é ídolo da Juventus. Outro craque inesquecível é o Sik, goleiro que brilhou no Chelsea e entrou para a história da Premier League. E tem também o Milan Baros, artilheiro da Eurocopa de 2004, quando os tchecos encantaram o continente com o futebol ofensivo e ousado. Mas a tradição vem de muito antes. Antes da separação da Tchecoslováquia. Em 93, o país fazia parte de uma seleção fortíssima que chegou a duas finais de Copa do Mundo, em 34 e em 62. Já como a República Tcheca, a maior campanha aconteceu na Euro de 96, quando os tchecos surpreenderam a Europa e chegaram à decisão contra a Alemanha. E tem uma curiosidade muito legal. O futebol no país convive com uma outra paixão enorme, o hóquei no gelo. Muitas vezes as ruas de Praga ficam divididas entre torcedores dos dois esportes. Falando em Praga, a capital da República Tcheca, abriga clubes históricos como o Sparta Praga e o Slavia Praga, rivais centenários que protagonizam um dos clássicos mais tradicionais do leste europeu. Os estádios costumam ter clima intenso e torcidas muito apaixonadas. Outra peculiaridade é que eles valorizam bastante as categorias de base. Mesmo sem o poder financeiro das grandes ligas europeias, o país segue revelando talentos e exportando jogadores para campeonatos importantes. A República Tcheca também chama atenção pela mistura entre a história medieval e a modernidade. Em Praga, por exemplo, é possível encontrar torcedores assistindo aos jogos em bares centenários cercados por castelos e construções históricas. Pois é, pequena no tamanho, mas gigante na tradição esportiva. A República Tcheca segue mostrando ao mundo que o futebol também faz parte da identidade e da cultura no país. E nesta Copa do Mundo, a estreia é diante da Coreia do Sul, no dia 11 de junho. Agência Rádio Web, com informações da curiosidade da Copa do Mundo, Daniela Esperon.
Transformar o conhecimento científico sobre a biodiversidade amazônica em produtos e negócios de impacto global que gerem oportunidades para as comunidades tradicionais e as pessoas envolvidas nas cadeias de valor. Esta é a finalidade do Desafio Bioinovação Amazônia, que é promovido pelo Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, IDESAM. A partir do desafio, os participantes devem solucionar 6 desafios nos setores de alimentação, cosméticos e novos materiais verdes, utilizando matérias-primas como castanha do Brasil, açaí, andiroba, copaíba, murumuru, buriti, babaçu e borracha nativa. O gerente de inovação aberta e ESG do IDESAM, Paulo Simonetti, explica o funcionamento do Desafio Bioinovação Amazônia.
A pessoa se inscreve no nosso site, a gente vai selecionar as melhores pessoas que têm o melhor potencial para solucionar esses desafios. E a ideia é que a gente possa criar esses, não só novas tecnologias para solucionar esses desafios, promovendo o uso da biodiversidade amazônica para geração de renda para a comunidade.
O programa é estruturado em 4 fases: seleção de talentos, formação de equipes e design da solução, imersão e validação, incluindo residência na Amazônia, e a cerimônia de premiação final. Paulo Simonetti também detalha possibilidades de perfis de participantes.
Uma pessoa que conhece a biodiversidade amazônica, seja por estudos pela academia, ou seja algum empreendedor que já empreende, quer fazer um novo negócio, ou mesmo seja alguém da comunidade, de comunidades ribeirinhas ou indígenas que quer gerar um novo negócio, tem alguma ideia para fazer isso acontecer. E a gente quer chamar um outro perfil, que é o pesquisador inovador em P&D. Esse inovador, tem experiência de mercado. A ideia é a gente atrair essa pessoa que tem experiência de mercado, que possa ajudar, possa mentorar esse inovador.
Os 10 times selecionados para a fase de imersão receberão, entre outros suportes, bolsas mensais para inovadores de R$ 3.500 a R$ 7.500 por 6 meses. fundo da validação de R$100 mil por equipe para insumos, reagentes e testes especializados e mentoria especializada em desenvolvimento de produtos, propriedade intelectual, mercado e bioeconomia amazônica. As premiações finais variam de R$100 mil a R$200 mil. Mais informações podem ser obtidas e inscrições realizadas no site chamadas.idesan.org. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião.
A Seara Alimentos, do grupo JBS, maior processador de carnes do mundo, foi condenada pela Justiça do Trabalho em R$1 milhão por subnotificação de acidentes e doenças do trabalho em Seberi, no Rio Grande do Sul. A sentença atende pedido do Ministério Público do Trabalho, explica a procuradora do órgão, Priscila Dibe.
O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul, a partir de uma inspeção realizada em junho de 2025 em um frigorífico da empresa Seara Alimentos, do grupo JBS, constatou a prática da subnotificação de acidente de trabalho na empresa. Foram constatados 3.573 casos de subnotificação de acidente de trabalho, em que, ocorrido o acidente ou a doença do trabalho, não houve emissão da comunicação de acidente de trabalho, a CAT, por parte da empresa.
A empresa ainda culpava os trabalhadores pelos acidentes de trabalho.
Foi constatado ainda que as investigações de acidentes de trabalho realizadas pela empresa tendem a culpabilizar o próprio trabalhador pela ocorrência do infortúnio. Então, das 170 investigações que o Ministério Público do Trabalho analisou, em 162 delas foi registrado como consequência ou como causa desse acidente o fator pessoal de insegurança ou a própria condição insegura praticada pelo próprio trabalhador, trazendo esse conceito de culpabilização do trabalhador pela ocorrência do acidente de trabalho.
A Justiça do Trabalho já havia concedido em outubro de 2025 uma liminar a pedido do Ministério Público do Trabalho para que a Seara passasse a notificar corretamente os acidentes de trabalho.
O reconhecimento e a notificação desses casos, ela é imprescindível para a realização de uma vigilância em saúde do trabalhador eficaz. Mas, além disso, produz efeitos na esfera privada do próprio trabalhador. Ela gera, por exemplo, repercussão no período de carência de benefícios previdenciários em face do INSS, do valor e a base de cálculo dos benefícios, como aposentadoria por invalidez, por exemplo, estabilidade provisória para o trabalhador, a depender da ocorrência desse acidente, do prazo, período de afastamento, gera e impõe que o empregador realize os depósitos do FGTS no período do afastamento, quando decorrente de um acidente ou doença do trabalho.
Em caso de descumprimento da adequação da conduta, a empresa pode ser multada em R$50 mil por item não atendido, além de R$5 mil por trabalhador prejudicado. A Justiça também condenou a empresa ao pagamento de R$1 milhão por dano moral coletivo. Procurada, a JBS não se manifestou. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva.
Cardeal FM, conectada em você.
Você ouve agora Política Capital, o programa da Agência Rádio Web, direto de Brasília para a sua emissora. Os bastidores do poder e da capital federal na voz de quem conhece. Jornalista Rodolfo Lago.
Direto de Brasília, sempre com o principal fato do dia. E um relatório do Tribunal de Contas da União traz dados estarrecedores sobre o bilionário mundo das apostas bet no Brasil. Esse tipo de aposta hoje está movimentando bilhões de reais, financia a grande maioria dos clubes de futebol brasileiro, alguns dos principais campeonatos, paga cachês milionários para influenciadores divulgarem as apostas, enfim, isso por um lado. Por outro lado, endivida famílias, vicia pessoas, adoece, cria uma série de dificuldades. E o que esse relatório do Tribunal de Contas da União aponta é que esse buraco é ainda mais embaixo, a coisa é ainda mais grave do que possa parecer no primeiro momento. De acordo com o relatório do Tribunal de Contas da União, que embasou voto do ministro Jorge Oliveira, 40% a 51% das casas de aposta bet atuam ilegalmente no Brasil. Ou seja, no cenário mais otimista, 40%, no cenário mais pessimista, mais da metade, 51%. Isso significa, segundo o relatório, que 26 bilhões de reais a 40 bilhões de reais por ano, anualmente, deixam de ser arrecadados pelo governo. É dinheiro que hoje está descendo pelo ralo do país. Ainda há questões mais graves aí a esse respeito. Há uma suspeita forte de que boa parte dessas casas de aposta ilegais estariam financiando crimes como lavagem de dinheiro, associação ao terrorismo, financiamento do terrorismo, financiamento do narcotráfico. Tudo isso sem que haja um mínimo de fiscalização. A auditoria do Tribunal de Contas da União, ela trabalhou exatamente nisso. Como o governo estava, nesse momento, aparelhado para conseguir coibir essa situação, reduzir esse número de apostas ilegais no país e trazer essas casas de aposta para dentro do país, para a legalidade, para as regras brasileiras. E constatou que isso não está minimamente acontecendo, por alguns diversos problemas que foram encontrados na auditoria. O principal dele é que falta uma integração a esses órgãos de controle, ou seja, as ações estariam sendo feitas de forma descoordenada, e feitas de forma descoordenada não atende, não chegam ao objetivo, que é trazer essas bets para dentro do país, para dentro das regras brasileiras. Para o apostador, para o consumidor, um problema também, porque apostando em casas de aposta que estão ilegais, casas de aposta que não estão regulamentadas, não há a menor possibilidade desses apostadores se protegerem no caso de um eventual golpe. Ou seja, se apostam, recebem um prêmio e essa casa de aposta simplesmente não pagar esse prêmio. Não há a quem reclamar, não há a quem recorrer, não há como obter esse recurso aí de volta. Ou seja, é um problema grave, um problema sério, um problema que avança e que precisa de alguma regulamentação. A recomendação do ministro Jorge Oliveira nesse voto é que, enfim, essa integração das ações seja feita, envolvendo aí organismos ligados ao Ministério da Fazenda, Receita Federal, a organismos ligados ao Ministério da Justiça, Polícia Federal, outros organismos como COAF, que todos passem a atuar de forma integrada para conseguir reduzir esse grave desvio de recursos brasileiros que está hoje descendo pelo ralo por conta dessas apostas vets que endividam, viciam e adoecem as pessoas. A gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação. Muito obrigado e até a próxima.
Política Capital, direto de Brasília, com o colunista da agência Rádio Web, Rodolfo Lago. A análise dos principais temas de interesse do país, de segunda a sexta-feira, nesta emissora.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
Agora são 8 horas e 43 minutos, 8 horas e 43 minutos na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore, junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago. O Expresso está de volta. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques desta manhã. Mulher é retirada de casa à força de e é encontrada morta em Vitória da Conquista. Tiros durante enterro causam pânico em cemitério de Dias d'Ávila, na região metropolitana. Ex-candidato a vereador é preso após acidente e descoberta de mandado judicial em Feira de Santana. Guarda municipal morre esfaqueado ao tentar defender amigo em bar no sul da Bahia. Bahia sangue real para duelo com o Botafogo na Fonte Nova. Influenciadora Deolane Erra continua presa em investigação sobre lavagem de dinheiro e sobre ligação com o PCC. Taiwan denuncia cerco com mais de 100 embarcações chinesas e tensão cresce na Ásia. Vamos então, Marquinhos Santiago, a um breve giro pela Bahia.
Giro Bahia.
O corpo de uma jovem de 25 anos foi encontrado na madrugada deste domingo em uma estrada vicinal às margens da BA-262, na região do bairro São Pedro, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. A vítima foi identificada como Yasmin da Silva Santos. Segundo a Polícia Civil, o corpo apresentava marcas de tiros e o investigado como homicídio. De acordo com as investigações, Yasmin foi vista com vida pela última vez ao ser retirada à força de casa, da casa de um parente pelo ex-companheiro, apontado como principal suspeito do crime. Contaram que o homem não aceitava o fim do relacionamento. Yasmin deixa um filho de 6 anos. O caso é apurado pela Delegacia de Homicídios de Vitória da Conquista. Um ataque a tiros contra um caixão durante um sepultamento em Dávila, aqui na região metropolitana, no enterro do adolescente Anderson Lima, ocorreu no cemitério municipal. O jovem havia sido morto 2 dias antes durante uma ação policial. Segundo as investigações apuradas pela polícia, homens armados invadiram o cemitério. Iniciaram buscas pelos suspeitos. Um dos investigados acabou em confronto com policiais, horas depois da ocorrência. O ex-candidato a vereador de Feira de Santana, preso após uma confusão no trânsito, foi identificado como João Paulo Conceição dos Reis, de 27 anos. O caso aconteceu no anel de contorno da cidade, depois de um acidente envolvendo uma motocicleta.
Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
106.1 De bem com a vida.
O meio ambiente gasta um tempão para decompor o lixo. Papel, 3 a 6 meses. Plástico, 500 anos.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Nesta época que todo mundo está comprando muita coisa e carregando suas coisas em sacolas plásticas, é bom ter um pouco mais de consciência e lembrar que a sacola plástica, ela é altamente deletéria, ela é muito ruim para o ambiente, porque você termina, quando você descarta essa sacola plástica, você pode, se descartada indevidamente, entupir bueiros, sujar as ruas. Se for descartada no mar, fazer com que alguns animais marinhos venham a comê-la e a óbito, né? Ou seja, morrer. Então, tenha muito cuidado, prefira, ao invés de sacola plástica, que não, nem sempre são tão resistentes assim, é mais interessante você levar a sua sacola de pano ou então uma sacola plástica mesmo, daquelas resistentes que a vovó tinha antigamente, que a gente ia para a feira. É bastante interessante isso. E você protege o ambiente mesmo. Porque lembre-se, sempre que Salvador começa em março e abril, as chuvas torrenciais, toda a sacola plástica que vai para o bueiro, ela entope. E os alagamentos ocorrem, e o que termina acontecendo com isso é o quê? Além de alagamento, o avanço de várias doenças.
106.1 De bem com a vida.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional.